Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa! Estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Estela com apoio técnico do Oswaldo Aguemaia. De janeiro de 2020, quarta-feira de lua cheia, dia dos adultos e dia mundial do compositor. Olha, amanhã e também depois de amanhã, sexta-feira, acontece em Chopinzinho, um interessante dia de campo sobre produção de silagem. Vai ser lá no sítio da família do agricultor Gilmar Fortuna, que fica na comunidade Capitel Santo Antônio. Amanhã é para os produtores de Chopinzinho e depois de amanhã, sexta, para os agricultores dos municípios vizinhos aí, São João, Saudade do Iguaçu e Sulina. Bom, além de ver lá o desenvolvimento de várias cultivares de milho indicadas para a produção de silagem para a região sudoeste do estado, claro, os participantes poderão assistir a uma palestra técnica apresentada pelo zootecnista Guilherme Queres, da Emater de São João. Ele que vai falar sobre a qualidade nutricional da silagem de milho. Se você ficou interessado, pode garantir a sua participação ligando para o entreposto da Coaçu de Chopinzinho, pelo telefone 46, que é o DDD da região, e o número 3242-1194. Repetindo, DDD 46 e o número 3242-1194. O dia de campo começa às 8 horas da manhã com o encontro de todos lá na sede da Associação dos Funcionários da Cooperativa Coaçu, que fica na saída para a comunidade Capitel Santo Antônio, onde acontece o dia de campo, que vai até o final da tarde. Olha, tem surgido aí no mercado nos últimos anos um novo tipo de mel, produto que vem identificado no seu rótulo como mel de melato de Bracatinga, que chega a valer até 3 vezes mais do que o mel tradicional que a gente já conhecia antes. A produção ainda é pequena, por isso sobram pessoas interessadas na sua compra, principalmente de outros países da Europa, como a Alemanha, por exemplo. Bom, quem conhece um pouco mais esse produto é o zootecnista da Emater, Rodrigo Rossi, que numa conversa que teve com a gente explicou como acontece a produção desse mel de melato de Bracatinga.
A Bracatinga, ela é uma árvore que ela tem ocorrência em lugares de altitude acima de 700 metros e é presente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que acontece com a Bracatinga? Alguns bracatingais, eles são parasitados pela cochonilha. A cochonilha é um inseto que ela tem um ciclo bissazonal de 2 em 2 anos e anos pares e ela se fixa na Bracatinga para poder colher a seiva da planta, dessa árvore. A seiva passa pelo sistema digestório dessa cochonilha e libera um exudato. E esse exudato é o melato. E a abelha, na entressafra, como ela não tem flores para poder coletar o néctar das flores para produzir mel, então ela coleta esse melato da cochonilha e sintetiza o mel, que é o chamado mel de melato da Bracatinga, que é diferente do mel da Bracatinga.
E o Rodrigo também falou do potencial de produção desse mel de melato de Bracatinga aqui em nosso estado.
Olha, tem algumas regiões potenciais, só que tem 3 situações que eu quero levantar antes de citar quais são as regiões, por conta que tem lugares que há a presença da Bracatinga, só que não tem a cochonilha. Então, nesse caso, não tem como as abelhas produzirem mel a partir do melato da Bracatinga. Tem regiões que tem a Bracatinga, tem a cochonilha, só que os produtores desconhecem desse potencial que tem de poder estar coletando esse mel. E no terceiro caso, que é o que nós queremos, tem lugares que tem a Bracatinga, tem a cochonilha e os produtores fazem a coleta desse mel. E a principal região nossa aqui é ali no Vale do Iguaçu, na região de União da Vitória. 5 municípios têm produtores que coletam esse mel de melato da Bracatinga, que são nos municípios de Cruz Machado, Bituruna, General Carneiro, Porto Vitória e União da Vitória.
Ribeiro.
É, a gente conferiu aí a participação do Rodrigo Rossi, extensionista da Emater de Curitiba. Ele que falou aí sobre o mel de melato de Bracatinga, explicando aí a qualidade, a origem desse produto e também o potencial de produção dele aqui para o nosso estado. Pois é, 2019 não foi um ano muito bom para a maioria dos produtores de café aqui de nosso estado. Isso em função dos baixos preços oferecidos pelo mercado para a compra do produto, principalmente. Nada indica que nesse ano a coisa vai ser muito diferente. Por isso, ouça aí agora o conselho dado pelo agrônomo Silésio Abel Demoner, coordenador estadual do projeto Café da Emater, para você que vai continuar na atividade, claro, e buscar ganhar mais dinheiro para a condução do seu negócio com a condução da sua plantação de café. Confira.
O produtor tem que buscar sempre alternativa. É diferente de uma indústria. A indústria, se ela produz uma pasta de dente, se ela gastou R$1 para produzir, ela vai vender por R$1,50. O café não. O café, se o preço do café está R$400 a saca, em média, ele vai ter que trabalhar para produzir, para gastar, no máximo R$300, R$350. Porque se ele gastar R$450, ele vai ficar no vermelho. Então você vê, o produtor ele trabalha como caranguejo, ele vai para trás, ele tem que primeiro ver quanto que está o preço para depois saber quanto que ele vai gastar. Então o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando com custo de produção exatamente nesse sentido. E tem a questão da mecanização. Os produtores que estão preparando as áreas para mecanização, eles conseguem reduzir o custo pelo menos de 30% a 40%. Hoje é a questão da produtividade. Porque não adianta nada você ficar aí produzindo 10, 12 sacos beneficiados por hectare. Você tem que ter produtividade. E é aquilo que eu falei. É todo um trabalho que é feito antes, durante e após a colheita. O café é uma cultura permanente. Qualquer descuido por ocasião da implantação, você compromete todo o investimento. Então, não é uma cultura anual. Cultura anual, você errou, você conserta no ano seguinte. Agora, o café não. O café é 15, 20 anos. Errou, você vai ter que conviver com o erro pro resto da vida. E um café, hoje, o produtor ele tem que ser empresário, ele tem que ser um profissional, produzir em menores áreas e com maior produtividade, certo? Então ele tem que casar as duas coisas, é produtividade e qualidade e redução de custo, logicamente.
É, nós conferimos aí a participação do extensionista Silésio Abel Demoner, coordenador estadual do projeto Café da Emater. Ele que deu alguns conselhos e também apresentou algumas dicas importantes para você, meu amigo cafeicultor, que pretende neste ano buscar um resultado econômico melhor para o seu negócio, que é a cultura do café. E antes de terminar, deixa a gente mostrar para você aqui como ficaram os preços médios e algumas hortaliças produzidas e vendidas por agricultores paranaenses nas unidades da Ceasa aqui de nosso estado, preços praticados ontem, terça-feira. Na Ceasa de Londrina, a cenoura comum, R$ 35,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,52 o quilo. Couve-flor grande, R$ 60,00 a caixa com 18 quilos, R$ 3,33 o quilo. E tomate saladete, subiu um pouquinho o preço, R$ 80,00 a caixa com 22 quilos, R$ 3,63 o quilo. Na Ceasa de Curitiba, vamos lá, batata comum, que está em período de colheita na região de Guarapuava, uma das maiores regiões produtoras de batata do país, está aí R$ 100,00 a saca com 50 quilos, R$ 2,00 o quilo. Cebola, R$ 25,00 a saca com 20 quilos, R$ 1,08 o quilo. E alface crespa, R$ 10,00 a caixa com 7 quilos, R$ 1,42 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.